Euronet Plus.
Começamos mais uma edição do Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino na edição da Noite da Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Vamos começar por falar do referendo na Hungria. António Vitorino, com uma, digamos, com um resultado que agrada ao Sr. Orbán, no entanto, é do ponto de vista constitucional, é inválido. Mas isso parece não travar as intenções do governo.
Bom, a questão que se coloca é saber se o objetivo do referendo era mesmo mobilizar as pessoas sobre o tema dos refugiados e da recusa da proposta europeia de repartição dos refugiados entre os Estados-membros, ou se era outro, se era uma questão de pura política interna, uma espécie de plebiscito à política do próprio Sr. Orbán. E nesse sentido, a questão da taxa de participação era muito importante. E essa taxa de participação, sendo inferior a 50%, faz com que o referendo não tenha efeitos válidos e, do ponto de vista político, de mobilização popular, é uma derrota para o Sr. Orbán. Na substância da questão, isto é, 95%, salvo erro, votaram a favor da posição preconizada pelo governo e, portanto, o governo pode, cantar vitória, mas eu acho que este é o primeiro sinal de desafeição dos húngaros em relação a um regime que é um regime que tem um plebiscitário, na medida em que o Sr. Orbán tem no Parlamento mais de 2/3 dos deputados.
Então, para si, o debate, o impacto é sobretudo interno.
É, sobretudo interno, porque do ponto de vista europeu a coisa é relativamente simples. Ou seja, a decisão foi adotada pela União Europeia e a Hungria recorreu para o Tribunal. E há um processo no Tribunal de Justiça da União Europeia invocando a ilegalidade da decisão da Comissão. Mas, de todo modo, a decisão nunca foi aplicada à Hungria. Porque não sei se recordam os nossos ouvintes, mas a decisão tinha duas partes. Uma era a distribuição dos refugiados, mas quem beneficiava também da redistribuição era a própria Hungria.
Claro.
Porque aqueles refugiados eritreus e sírios que estavam na Hungria seriam recolocados também noutros países. Entretanto, o Sr. Orbán já os pôs fora, não é? E, portanto, não precisa dessa parte da decisão europeia.
Ainda assim, Pedro Santana Lopes, um sinal de preocupação para a União Europeia?
Não, eu julgo que no caso da Hungria já a preocupação já estava interiorizada. Havia a ideia, de facto, dessa aversão, enfim, do poder em funções, mas também de uma parte da população húngara em relação aos refugiados. Sabe-se que era um tema tenso na Hungria. Portanto, acho que daqui não vem nada de novo, a não ser a consequência interna. Não vem nada de novo porque tinha obviamente um peso muito diferente se o referendo tivesse tido uma participação massiva, se tivesse tido muita gente votar e se tivesse tido uma votação maioritária. Isso não aconteceu. Não é questão jurídica, só é, de facto, o significado político de uma baixa taxa de participação. Apesar que 95% de 30% ou 40%, pronto, sempre é alguma coisa. E o senhor Orbán, o primeiro-ministro, foi logo muito pronto a dizer: nós agora representamos 3,3 milhões, ou não sei o que ele disse. Portanto, vamos partir daqui para... Não é, será só o governo a falar em Bruxelas, estamos a falar em nome de todos esses. E, para além disso, vamos mudar a Constituição. Não sei ao certo como é que ele quer que fique a Constituição. Portanto, dá uma sensação, de facto, alguma, na linha do contrato também disse, alguma falta de força. Ou seja, que ele não estará com toda a força com que, porventura, sonharia. E por isso julgo que este não é o referendo mais complicado. Agora temos de esperar pelo próximo de referendo em referendo.
Está a entrar na minha questão seguinte, deve ter tido acesso aqui à minha, ao meu rabisco, que não. É porque é que há esta febre de referendos, Reino Unido, agora vem a Itália também, não é? E só para os últimos, não é? Já não estou a lembrar-me dos escoceses, por exemplo. António Vitorino.
Eu não sou capaz de fazer uma teoria geral, devo lhe confessar.
E eu sei que é contra os referendos.
Sim, além do meu preconceito, porque sou a favor da democracia representativa, entendamos-nos. E acho que os referendos são uma forma desculpativa de a democracia representativa não assumir as suas responsabilidades. Mas pondo de parte os meus sentimentos pessoais sobre a figura do referendo, eu não creio que haja uma teoria geral sobre suscetível de ser feita com estes referendos. Por exemplo, no caso italiano trata-se de uma alteração constitucional maior. No caso britânico tratava-se de uma opção estrutural que pode ser considerada constitucional. No caso húngaro não é. manifestamente, uma questão de natureza constitucional, é uma questão de política, de gestão, digamos assim, da política. Eu não meto todos no mesmo
mas saco. Serve de cartão amarelo, disse ao governo.
Eu acho que o risco que existe aqui, neste momento, é que se comece a pensar que as coisas que são difíceis de resolver por negociação política se resolvem através de um referendo. Isso enfraquece a democracia representativa. E esquece algo que é muito complexo, que é a escolha que um referendo envolve é uma escolha dicotómica. Ou é sim, ou é não. E é sobre um tema em concreto. Não tem, digamos assim, normalmente a amplitude da complexidade de uma decisão política. Eu não sei se isto é fácil de explicar, mas o ponto onde eu quero chegar é assim. A questão, se perguntarem às pessoas, quer pagar menos impostos? Obviamente que eu sei qual é o resultado de um referendo sobre essa matéria, desde logo aqui em Portugal.
Sim.
A questão não é que isso nunca é assim. É, quero pagar menos impostos e ter menos serviços de saúde, menos educação. Essa é que é a opção. Ora, isso nunca é posto num referendo. Essa nunca é a questão que é colocada num referendo. Esse tipo de prioritarização das escolhas, só a democracia representativa verdadeiramente pode garantir.
Mas a sucessão de referendos implica que os governantes, de facto, estão a seguir essa tendência que identifica, ou seja, de remeter para uma consulta popular um conjunto de decisões. A questão que eu coloco é, até conhecendo ali os vizinhos, eu estou a falar de uma parte da Europa de Leste, não lhe parece que a proliferação de referentes está para ficar?
Sim, porque isso só prova a debilidade da democracia representativa, a dificuldade dos sistemas políticos gerarem negociações e consensos que permitam a sustentabilidade das decisões políticas.
Pedro Santana Lopes.
Não ia dizer, estava a pensar até na nossa capacidade exportadora, porque podemos falar de outro referendo, não é? Recente, na Colômbia.
Sim.
Em que aí eu estava a pensar se seria um caso que deveria ser o governo a decidir, o parlamento, onde estavam envolvidas questões de perdão a crimes, não é? E diz-se, aliás, que a grande motivação do não em relação ao referendo foi exatamente grande parte da população não concordar com a amnistia.
É um caso um pouco excepcional, não é o caso da Colômbia, porque quer dizer, na Irlanda do Norte não houve referendo para referendar a paz alcançada.
É também excepcional, mas a propósito da moda dos referendos, quer dizer, estava aqui a pensar onde é que haveria noutra parte do mundo, e até porque eles disseram, achei curioso uma coisa, vi uma declaração qualquer de um dirigente colombiano qualquer a dizer: isto quase pareceu o Brexit. Eu julgo que a proposta da surpresa do resultado, que no Brexit não foi assim tão surpreendente, foi um choque, mas de facto, eu, também citando novo António, que ele diz, isto revela, não é que eu não tenho a posição sobre os referendos que ele tem, mas sem dúvida que demonstra um pouco, é um sinal da incapacidade dos atuais sistemas políticos, das estruturas de poder atualmente existentes, cada vez que há um tema muito quente.
Já agora para si, o referendo, do que é que diverge em relação à questão dos referendos?
Eu não tenho essa aversão, não digo que seja um caso de aversão, mas não...
Não chega a tanto.
Não chega a tanto. Tenho alguma simpatia pela democracia direta, embora... Não sei se é da idade, já tenha tido mais, devo dizer. Não, é pela evolução perigosa do mundo, é pela força dos populistas, destes demagogos todos, e portanto, um tipo estar a fazer referendos no meio destes caldos de cultura de hoje é um bocadinho complicado, mais do que de antes, não é? Destas não é silly seasons, isto é silly years hoje em dia.
Vamos falar de Espanha, António Vitorino. Aqui há muito que contar.
Para irmos a uma coisa nada silly.
Aqui há muito que contar, António Vitorino.
Mas então, é curioso de tudo o que se
então,
tem passado.
Então, o que é que retira aqui da saga interna do Partido Socialista Operário Espanhol?
Bom, isto estava escrito nos astros, não é? Um partido profundamente dividido, onde, obviamente, há uma ala que entende que tem que se pôr um fim a esta repetição constante de eleições, mesmo correndo o risco, e corre o risco, de facto, de poder vir a ser afetado eleitoralmente no seu apoio pelo partido mais à esquerda, pelo Podemos. E, portanto, digamos assim, a estratégia do secretário-geral que se demitiu era barrar o caminho à progressão do Podemos, de alguma maneira fazendo oposição radical, se quiser, ou firme, há a possibilidade de haver um governo do Partido Popular. E acaba por se verificar que, ao nível da direção do Partido Socialista Operário Espanhol, há uma maioria que entende que não deve continuar a prolongar a indefinição da situação governativa e, portanto, o que vai acontecer, como se viu hoje no grupo parlamentar do PSOE, em que houve um primeiro debate sobre como é que votarão, aparentemente haverá a abstenção necessária
para que
o senhor Rajoy seja presidente do governo. Vai ser um governo muito frágil. Diga-se já de passagem e à cabeça, vai ser um governo quase impossível, digamos assim. Mas, obviamente, que o Podemos vai aproveitar esta posição mais mole, chamemos-lhe assim, mais soft do PSOE, para tentar ganhar apoio popular.
Deixa-me lá pôr um bocadinho de picante. Vai ser frágil porquê, exatamente?
Porque é um governo minoritário.
Mas
vai
isso
ser
também
um
temos
minoritário.
Noutras partes do mundo. Até em Portugal
não, com certeza.
Há dificuldades.
Mas também não me ouviu dizer aqui que o governo é português. que se o espanhol era frágil, o bom exemplo do forte era o português. Pois não disse.
Não,
foi o José Pedro que disse.
Não,
os nossos ouvintes ficaram a perceber
não fui
qual
disse,
é a sua intenção.
Não, mas lembro-me que Pedro Sanches veio cá tentar perceber como é que se fazia.
Sim, mas a verdade é que
os juízes não perceberam.
É essa a fragilidade
António
que
Costa
o leva
não
à admissão.
Bem.
Não, mas é que fazendo as contas, chega-se rapidamente à conclusão de que não há um governo alternativo nesta composição parlamentar, a não ser que contasse com os votos dos nacionalistas catalães, que obviamente colocam a questão do referendo, da autodeterminação, como uma questão determinante. E isso o PSOE, nem o próprio Pedro Sánchez, aceitavam.
Pedro Santana Lopes.
Okay.
O que dizer então aqui do pacote espanhol, não. Onde Rajoy agora passa pela frincha socialista?
É muito engraçado. Não, são dilemas a política, é isto. Qual era a maior tareia eleitoral? Seria agora para eleições ou seria depois... com o Podemos deixando ele Sánchez passar o governo de Rajoy. É que depois das eleições na Galiza e no País Basco, depois disto tudo se tem passado, se o PSOE ia para eleições agora, era o fim do mundo, estou convencido. E não sei como é que seria fácil recuperar. Bem, que ainda há isso. Ainda há o que virá depois no próprio PSOE.
Claro,
não é?
Já lá vamos.
Agora, o que se passou, eu acho que era quase... inevitável. Este indivíduo é um indivíduo estranhíssimo, confesso, eu não...
O senhor Sánchez?
Sim. Porque ele invoca muita ética, ele diz que só vale que aprendeu dos pais foi que tem que se honrar a palavra que é dada. Lá está a palavra honrada, não é?
É um bom princípio.
É um bom princípio, claro, mas eu achei graça, até ler, já não sei qual dos jornais espanhóis... alguém dizia lá, de facto, pronto, que na política, aquilo até era um bocado cru demais, não pode ser exatamente assim, tem que ter em conta as circunstâncias todas. Foi há dois ou três dias. Mas, quer dizer, ele tem esse lado, eu não cheguei a perceber se ele era um narciso puro, está a ver, um egocêntrico obcecado, ou se de facto era um tipo com alguma dimensão ética considerável, ou, pronto. Entre o guapo e tudo aquilo que se falava dele,
afinal,
o radical...
não se compadece com essa pureza ética, será?
Sim, quer dizer, um tipo... Olha, eu não vou falar no irrevogável para bater no doutor Portas, mas de facto é o exemplo, não é? Às vezes um tipo pode se ver numa situação que não tem saída, acontece a todos, quer dizer, não é questão de mudança de opinião, é não haver... E não é não ter saída, às vezes tem que se ponderar de facto outro caminho face a uma gravidade da situação que entretanto aconteceu. Eu acho que o Sánchez se entrincheirou a ele próprio muito, quer dizer, ele fechou as portas que ele tinha de saída de uma maneira absolutamente drástica. Portanto, eu devo confessar, naquele sábado de manhã já não estava muito seguro de que aquilo acontecesse. E viu-se, mesmo com as manifestações à porta, mais ou menos organizadas ou voluntárias, que aquilo estava dividido e está dividido dentro do PSOE. Porque essa é a questão. E tudo o que vou lendo sobre o PSOE me diz, de facto, que a fratura está instalada cá lá dentro. Que esse, o Sánchez e o seu caminho, têm os seus adeptos, não é? Aquilo
claro.
Está, não vou dizer 50-50, mas algo parecido.
António Vitorino defendeu aqui, quando falámos a última vez, a ideia de que tudo isto gira em forma das personalidades e dos problemas das personalidades. E agora, removido Pedro Sánchez, as coisas ficam mais fáceis ou emerge a outra personalidade lá da Andaluzia, a doutora Susana Dias.
É uma mulher. Eu estou de acordo com o Pedro, eu acho que isto é um problema de luta pelo poder também dentro do PSOE. E é preciso ter a série longa. Não nos atenhamos apenas ao que está a acontecer
agora. Puxar o filme mais atrás.
Sim, mais atrás. Porque houve aqui duas sucessões de lideranças que fizeram uma limpeza, entre aspas, dentro do PSOE. A primeira foi a de Zapatero, que praticamente afastou de cargos de direção toda a velha escola do PSOE.
Ficou Rubalcaba.
Ficou, e depois...
Não conseguiu.
Não conseguiu, não é? E agora chegou o Sánchez, que fez não consolidou só a limpeza do Afonso Guerra, do Filipe González, dessa geração fundadora, mas também afastou uma parte importante dos zapateristas, diga-se de passagem, não é? Porque o próprio Zapatero veio dizer que o PSOE devia deixar o PP formar um governo. E, portanto, estas coisas depois pagam-se, não é? Porque há aqui uma reação daquilo que é o PSOE histórico e tradicional e até mais recente contra esta direção do Pedro Sánchez. Agora, que o partido está dividido, está. Isso é uma evidência e não vale a pena negar. Que a tarefa da nova líder, tudo leva a crer que será provavelmente a prazo, pode não ser até muito imediatamente, mas a prazo será
a
líder.
A prazo na entrada.
Sim, a prazo
não
na entrada.
A dizer na
não, 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 não. Não a prazo. A prazo de duração ninguém sabe, não é? Mas a prazo de entrada será
lá
Susana
Dias. Chamar dias não será uma questão de dias.
Não
será
também só por alguns dias. Ou meses.
A tarefa dela é muito difícil, porque tentar reunificar o partido com uma situação deste género é muito, muito complexa e vai ser muito, muito difícil. Eu não creio que estejamos no caminho da pazoquização do PSOE, não creio que seja isso que se vá passar. O Partido Socialista Operário Espanhol tem outras raízes e outras formas de se inserir na sociedade. Não é por acaso que todos os presidentes de governos das comunidades autónomas eleitos pelo PSOE eram favoráveis à solução que acabou por prevalecer e, portanto, não estavam a apoiar a posição mais radical do Pedro Sánchez.
Mas vai ter que se sobrepor ao Podemos como estandarte da oposição.
Não, mas
claro.
A questão é que há um eleitorado que não é o que está lá no Podemos. O Podemos também foi buscar muitas coisas. É que o PSOE tem um eleitorado que nunca será Podemos. E se o aliena-se, como o Sánchez fez...
havia esse risco.
Epá, o centro-esquerda, se quiser. Sim. É PSOE, não é? Aqui, e é ali que ele também ganha as eleições.
Se quer o apimentar o debate, essa é uma grande diferença em relação a Portugal. Porque, independentemente de sabermos o que se passa aqui e agora no futuro, a verdade é que as sondagens indicam que esta solução dita da geringonça não terá, por enquanto, alienado aquilo que é o eleitorado de centro-esquerda do Partido Socialista. Senão estas as sondagens não seriam reproduzíveis. Portanto, a grande incógnita agora com o PSOE a deixar passar o governo do PP, mas a ter que ser um partido da oposição, é saber que impacto é que isso vai ter naquele eleitorado mais radical de esquerda, que pode deixar-se seduzir pelo Podemos.
O que implica uma relação diferente do PSOE com o Podemos.
Que vai ser inevitável.
Inevitável.
Inevitável. E isso já o Podemos veio dizer, rejubilar, dizendo, bom, agora estamos aqui de braços abertos para recebermos aqueles que apoiavam no PSOE o Sánchez e que estão desiludidos.
Sendo que o Podemos também tem problemas
Ora
de personalidade.
Aí também abrimos um outro capítulo.
E agora a outra dada tem linha de conta, é que os nacionalistas vários que não podiam apoiar o Sr. Rajoy até aqui, nomeadamente
os bascos,
por causa das eleições, alguns sentirão campo livre, mais livre agora para poder fazer. Portanto, a política espanhola tornou-se, de facto, num laboratório, não vou dizer fascinante, porque aquilo tem tido vários momentos muito desagradáveis, mas num laboratório rico em ensinamentos para o futuro. Vamos ver, o que eu falava há pouco é, esta líder é outra incógnita, é uma mulher de raça, é uma mulher muito determinada. Mas não sei se terá envergadura política para liderar um grande partido de Espanha.
E o que é que vai exigir de Rajoy neste quadro em que o PSOE vai tentar, provavelmente, vamos imaginar que tente marcar a sua posição como partido de oposição, o Podemos...
É mais uma vida para Rajoy, a capacidade diplomática dele, portanto, trabalhar num governo de minoria e tentar fazer pontes entre o PSOE e os nacionalistas, não sei, vai depender muito dele. Eu também não o vejo como um grande diplomata político, sim, não é?
A especialidade dele é fazer-se de morto.
Exatamente, é isso. É que não é sequer um charmeur, não é um tipo com uma grande capacidade de convencimento. Ele quer é que ninguém dê por ele e estar ali sossegado.
Tem sido bem sucedido. Exatamente. Há que reconhecer, fazendo de morto, tem sido bem sucedido.
Portanto, se nos pedirem uma previsão, eu diria que se for um governo para meia legislatura... já é uma proeza.
António Vitorino.
Eu também estou nesta, eu acho que... Até porque, digamos que, neste momento, eu, se fosse o PSOE, para lhe dizer a verdade, entre aspas, não exigia nada ao Rajoy. Nada. Não exigia nada.
Fazia-se ele de morto, pois, o PSOE, agora no primeiro.
Abstenção para passar, para à segunda votação, não é? Isto já é uma segunda votação.
Sim.
Só precisa da maioria dos votos dentro da pluralidade dos votantes. E a partir daí é fogo à peça.
Vamos a um último tema. Theresa May anuncia que mais tardar no final de março iniciam as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia. Pedro Santana Lopes, começa este tema por si. Bom, finalmente temos aqui uma perspectiva de data.
Sim, uma clarificaçãozinha.
Não temos muito mais.
Não, mas é o março, agora março parece mais próximo, mas é o março que se falava, sei lá, em junho, e que parecia muito distante e não se percebia porque é que era só em março. Mas pelo menos ela vem confirmar, o primeiro-ministro vem confirmar que sim, senhor, aciona o artigo 50, apresenta uma proposta para revogar a legislação que em 72 levou à entrada nas comunidades europeias. Portanto, há aqui uma afirmação de caminho que é interessante. Até o discurso do ministro da Economia outro dia na convenção, em que ele foi muito categórico também, até sobre a força da economia britânica. Por acaso, num dia, há dois ou três dias, em que a Libra atingiu o valor mais baixo desde há 30 anos, ou não sei o quê. Mas pronto, que eles estão convencidos, estão, que estão a trabalhar em várias frentes para tentar desbravar caminhos de novos acordos comerciais, estão. Eu julgo que são os ingleses no seu melhor, quer dizer, convencidos de si próprios, muito orgulhosos do seu isolacionismo, convencidos que vão liderar o mundo e acho que estou nessa, pode ajudar a também um novo fôlego e a picar a União Europeia, está a ver? A picar no bom sentido de também ter que provar o que vale e mostrar o que vale, apesar desta saída de um peso tão pesado quanto é o Reino Unido.
Quando falamos em britânicos, vamos sempre buscar algumas nuances e alguns detalhes. É engraçado que Theresa May diz que o Parlamento Britânico poderá emendar, chumbar ou melhorar qualquer lei com origem no processo legislativo europeu. Portanto, não é deitar tudo fora, é mesmo aproveitar o que melhor tem.
Aqui.
Antes de falar sobre a questão da legislação, deixe-me dizer uma coisa sobre... Eu acho que a declaração da Theresa May é fruto de duas circunstâncias. A primeira é que eu acho que há um ponto que os britânicos já perceberam que não vão conseguir, que é fazer conversações e negociações informais antes do início do processo. E não têm deixado de se esforçar bastante nesse sentido. E aí, surpreendentemente, os 27 têm mantido a mesma linha, o que não era garantido à partida. Mas a resposta em todas as capitais é a mesma, incluindo Berlim. É dizer, não, primeiro o artigo 50 e depois falamos. E isso, obviamente, aumenta a pressão externa pelo artigo 50. E depois há um fator que é a vida. A senhora ia ao Congresso do Partido Conservador, sim, que é um partido maioritariamente eurocético. Portanto, se a senhora não desse ali uma indicação qualquer, clara, de que leva a sério o Brexit, e ela fixou um deadline. Ganhou agora, até março, para ter uma posição negocial. Sobre a legislação. Mas, rapaz, as coisas são muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexas. Nós estamos a falar de 60 anos de legislação, 40 e tal anos de legislação. Isto não é plug-in, plug-off. E, portanto, o que a senhora vai dizer é uma coisa de bom senso. É de que as leis, mesmo saindo o Reino Unido da União Europeia, as leis vão se manter.
Simplifica a saída também.
Até serem substituídas caso a caso. Bom, agora a questão é saber o que é que os europeus do outro lado aceitam nessa troca. Porque, por exemplo, se mantém a lei do acesso ao mercado interno, é preciso que os europeus digam sim, podem aceder. Porque, se por exemplo, suponhas, isto é uma imagem, que nos primeiros 15 dias revogam a liberdade de circulação, estabelecem limitações à liberdade de circulação, não é de esperar que possam invocar a manutenção da lei das regras de acesso ao mercado interno quando os britânicos alteraram um dos elementos dos termos de troca. Portanto, isto não simplifica tudo. Isto significa apenas que não há vazio. E isso é de bom senso. Agora, o conteúdo do acordo entre o Reino Unido e a União Europeia tem que ser ainda negociado a partir de março, até março de 2019.
E acrescentar algo?
Não.
Então deixa-me questionar. Há aqui um certo otimismo, estava a dar essa nota, da parte económica, mas, por exemplo, Theresa May acha que a economia britânica aguenta o choque do Brexit, mas a Libra desceu, o FMI acaba de cortar a previsão do PIB para o próximo ano, para 1,1%, não é fácil defender a cartada. Sim. Do ponto de vista económico.
É por isso que eu fiz a referência dos ingleses, os britânicos no seu melhor, quer dizer, julgarem um pouco iludidos, porque, mas enfim, tudo neste momento, ninguém tem a certeza de nada no respeito à economia. Sim, não é? Mundial, europeia e nomeadamente à britânica. E dentro da economia até a questão da praça financeira, não é?
Que é, mas é questão diferente, porque o Brexit teve gente a jurar determinados efeitos que até agora é difícil perceber o impacto económico, que apesar de tudo conseguiam aguentar.
E também teve gente a jurar que ia ser uma catástrofe. Pronto, a vários níveis. É, e o que se diz é que apesar de tudo os efeitos mais imediatos ou aqueles que aconteceram foram mais controlados do que se esperava. O que julgo que está a acontecer é isso, é que os efeitos numa primeira fase mais moderados e os efeitos mais ao retardador, não é?
Esses veremos.
Aliás, você falou nisso já umas duas vezes aqui em Brasília.
As primeiras impressões não são o essencial.
A médio prazo isto pode ser mais duro.
Porque as decisões de investimento são tomadas não a 3 meses de vista. Não é?
O que é o médio prazo nessa perspectiva? Ou neste calendário, vais parar por março? É para o próximo ano?
Eu acho que esta incerteza não é boa para as decisões de investimento. Quanto mais depressa se clarificar o estatuto, melhor. E não será em março que vai ser clarificado. Em março começa a negociação. Portanto, eu presumo que eu olharia atentamente para os números do PIB de 2018.
Mas essa baixa que você já falou para 2017 é um primeiro sinal.
É o primeiro sinal.
Se Donald Trump for eleito e não quiser fazer negócio de comércio com o Reino Unido, ainda será pior, não é?
Mas esperemos que... Já lhe fecharam a fundação em Nova Iorque.
Não nos estrago o fim de semana.
Pronto, exatamente. Não estrago. Ficamos assim esta semana. Encontramos-nos na próxima sexta-feira.
Até para a semana, se Deus quiser.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.